só para recapitular por enquanto, pelo menos vamos recapitular semana passada. Semana passada nós vimos o trecho onde a Torá conta para nós o que aconteceu depois que Abraham tentou rezar para Hashem. Abraham tentou rezar para Deus para pedir para não destruir Sodom e tentar salvar as pessoas. E no final não funcionou. E aí os dois anjos chegaram até Sodom. E a Torá contou que naquele dia o Lot foi nomeado juiz na cidade também. E por isso ele estava no portão de Sodom, que é onde ficava, antigamente todas as cidades, o tribunal ficava ao lado do portão da cidade. O Lot tinha uma certa educação da casa de Abraham, e por isso ele viu visitas, pessoas estranhas, desvia um pouco aí o caminho, entra na minha casa. Sem ninguém perceber muito, tem que dar um jeitinho, mas entra na minha casa. E lá vocês vão pernoitar, e depois vocês vão lavar seus pés. Assim, se alguém vier reclamar como que eu estou recebendo visitas, falam, não, acabaram de chegar, ó, vai estar sujo ainda. E aí os anjos falam, não, a gente fica na rua, não precisa, não se incomoda, nós vamos ficar na rua. E o Lot insiste, não, por favor, entra. Eles entraram na casa dele e ele serviu a eles um banquete, fez matzot para ele. E antes que eles fossem se deitar, os anjos perguntaram para o Lot, como são as pessoas exatamente da cidade? E ele falou, sim, a maioria são rechaim aqui, de fato o pessoal não tem um comportamento muito bom. E nesse momento começou a, em volta da casa dele, encher de pessoas, todas as pessoas da cidade. E a Torá ainda enfatiza, do jovem aos velhos, todo o povo de todas as pontas da cidade, todo mundo veio lá protestar. Nosso juiz recebendo visitas contra a lei, não pode receber visitas aqui em Sodom. Como que está fazendo uma coisa dessas?
Ele foi na casa
de Lot. Aí chamaram Lot, falando, cadê as pessoas que entraram aí? Pode já colocar eles para fora? Como diz a Torá, nós vamos ter relação com eles. Quer dizer, o Midrash que complementa, que eles pensaram, nós vamos dar uma lição neles, para que nunca mais alguém apareça nessa cidade. Os dois visitantes, os anjos, não eram da cidade. Então nós vamos dar uma lição nesses dois anjos, quer dizer, não são, para eles eram pessoas. Vamos dar uma lição nesses dois visitantes para que nunca mais alguém pise nessa cidade de visitantes. Em volta da casa, esse é um monte de gente que estava exigindo. Sabe, os habitantes estão protestando lá e dizendo, coloca os dois para fora, já. E aí o Lot saiu e a porta se fechou atrás dele. Foi negociar com os manifestantes. Está vendo uma coisa nova? E aí ele disse, escuta, meus amigos, meus irmãos, não briguem. Sabe o quê? Eu tenho duas filhas em casa que nunca foram casadas. E, portanto, eu vou tirar elas aqui para a rua. Vocês fazem o que vocês quiserem com elas. Mas não mexam com as visitas. Porque as visitas vieram para minha casa por causa disso. Interessante que deu por causa disso, semana passada não mencionei, mas justo esses dias encontrei em casa de um livro que uma vez encontrei, que o Lot tinha que se justificar. Você não pode receber visitas. Então quem são esses dois? Então o Lot disse, olha, por causa disso, dessas meninas que eu posso colocá-las para fora de casa, minhas filhas, aqueles estão aqui, são futuros genros. Eles vieram casar com elas. Mas tudo bem, vocês querem. Com os genros não mexam. Eles não são ainda nem família. Eu mexer com eles, não mexe com eles. Você quer mexer com minhas filhas, eu ponho elas na rua, não tem problema. Aí eles disseram, se afasta, Lot. Que é isso aí? Você virou nosso. Você veio morar na nossa cidade. Você é estrangeiro. E agora você também vai spot shafot. Você também está julgando. Quer dizer, ou que ele virou um juiz, né? Mas você está dando bronca. Você já está chamando nossa atenção. Que moral você tem? Você é estrangeiro. Sabe uma coisa? Nós vamos fazer mais mal para você do que para eles. Eles são visitantes e nós queremos dar uma lição para que eles nunca mais pisem aqui e nunca mais ninguém pise aqui. Mas você é o infrator. Então nós vamos dar uma lição em você, Lot. E eles já chegaram lá para estourar a porta. Nesse momento, os anjos lá de dentro estenderam a mão para fora, puxaram Lot para dentro, fecharam a porta. E os anjos agora fizeram com que essas pessoas todas estão fora ficassem cegas. Pronto. E não conseguiam mais achar onde está a porta, o que, que é, onde está a casa direito. Não conseguem mais fazer nada. E assim a multidão provavelmente se dissipou. Aí os anjos falaram para o Lot, olha, quem mais vocês têm por aqui? Você tem genros, filhas, filhos? Vai imediatamente e leva todos eles embora daqui, porque nós vamos destruir imediatamente esse lugar. Quer dizer, olha, nós estávamos fazendo uma pesquisa com você depois da janta. Como é que é o comportamento, o que está acontecendo? Não precisamos mais perguntar mais nada. Já entendemos perfeitamente o que está acontecendo aqui nessa cidade. A situação está crítica, não tem mais o que fazer. Não é que veio um, dois, três a fazer a manifestação. A cidade inteira estava aqui na tua porta manifestando. Isso é um absurdo, manifestar que você está recebendo visitas. Então, nós vamos destruir. Aí o Lot foi. Vai da Bela Hatanav. E foi falar com os seus genros. Quem eram os seus genros? Lokhei Venotav. Aqueles que pegaram, casaram com as suas filhas. Nós perguntamos semana passada que vem a ser isso. São genros, óbvio. Quem é genro é quem casou com as suas filhas. Então, sim, o que a Torá está dizendo é...
Então eram as outras filhas. Porque...
outras filhas, exatamente. O Lot tinha duas filhas em casa, solteiras. E duas casadas. E conforme uma opinião, tem uma que morreu. Que foi morta pelos sodomitas. Naquela história que nós contamos, que ela ajudou um pobre... que não tinha o que comer, e ela todo dia levava o jarro para pegar água, deixava o pão cair, ela foi passar o mel nela para morrer com as abelhas picando ela. Então, essa menina, conforme muitas opiniões, era filha do Lot também. Então, ele tinha cinco filhas. Uma morreu, duas estão em casa, duas estão casadas. Agora, o versículo diz que o Lot então foi falar com seus genros, aqueles que casaram com suas filhas. Parece redundante, não é, pois vamos entender. E falou para eles, escuta, levantem-se, saiam daqui, porque nós vamos destruir, porque Deus vai destruir essa cidade. O Lot falou para os genros, vão embora. Vaihi chintzachek beinei chatanav. Os genros acharam que ele estava rindo da cara deles. Estava gozando, o que você está falando aqui? Falando, não vem contar piada, ninguém vai destruir nada. E aí amanhã começou a se aproximar e os anjos começaram a pressionar o Lot, falaram, levanta, pega tua esposa, tuas duas filhas aqui, porque as outras não querem ir, então não vão, as duas que estão com você em casa, e vai embora já antes que você vai perecer junto com todo mundo da cidade. E o Lot começou a enrolar um pouquinho e nós vimos que ele estava demorando para pegar o dinheiro. Então, eu vou sair assim. Começou a pegar dinheiro, pegar joias, pegar sei lá o quê. Aí os anjos pegaram eles, família toda pelas mãos, foram para fora da cidade, jogaram eles fora da cidade. Não vai ficar enrolando coisa nenhuma, Lot. Tchau. E ainda, vocês agora fujam e vocês não podem olhar para trás. E fuja para onde? Para as montanhas. Bom, montanha, montanha, montanha. Quem morava nas montanhas? Abraham. Fuja para Abraham. Aí o Lot fala, Deus, por favor, você já fez uma enorme bondade comigo em me salvar a vida. Obrigado. Não estou criticando. Mas Se eu fugir para a montanha, eu estou arriscado a morrer. Por quê? Então, uma explicação que nós demos semana passada, mais médica. Ele morava lá embaixo, 400 metros abaixo do chão. E agora ele vai subir para o alto das montanhas, de repente fugir assim tão rápido, pela pressão e etc., pode passar mal. Ainda, o Lot falou, olha, eu do lado, vai correndo, vai indo. Tudo bem, vai demorar, não tem problema. Não tem problema, mas vai indo. O Lot, em Sodom, era quase um tzadik. Porque ele ainda tinha um comportamento um pouquinho melhor. Mas ao lado do Abraham, não era a esquerda. Então, o Lot falou, escuta, se eu fugir para o lado do Abraham, Deus, você vai olhar e falar, ups, peraí, esse é tzadik, esse daqui, o que está fazendo aqui? Eu vou morrer lá. Não vale a pena fugir para próximo do Abraham. Sabe uma coisa, Deus? Tem aqui uma cidadezinha próxima. São 5 cidades que você quer destruir. A quinta delas, que se chama Tsoar, uma cidadezinha menor. E é uma cidade mais moderna. Toda cidade tem 52 anos desde a fundação. Tsoar tem 51 anos. Então, se 52 anos de pecado lá estão fazendo, gerando uma destruição, 51 ainda não vão gerar uma destruição. Pelo menos um ano ainda tem de chance. Então, Deus, não destrói ainda ela, eu vou fugir para lá. E aí Deus fala para ele, tá bom, eu vou atender o seu pedido, não vou destruir a cidade de Tsoar, e você foge rapidamente para lá, porque eu não posso começar a destruir as 4 enquanto você não estiver salvo. Aí a Torá conta, Shemesh Yatzal Aretz, o sol saiu, e o Lot chegou em Tsoar. E aí Deus começou a fazer chover em Sodom e Amorá, enxofre, fogo e água, tudo junto. Uma destruição total. Aí perguntaram, ah, por isso tem tanto enxofre naquela região? Sim, por isso tem tanto enxofre naquela região. E Hashem virou essa cidade do contrário. E todo mundo, e todas as plantas, e tudo morreu. As duas filhas ficaram com genros, morreram em Sodom. Aí a Torá conta que a esposa de Lot olhou para trás, não aguentou muito e deu uma espiadinha. E no mesmo momento ela virou uma estátua de sal. Por que ela virou uma estátua de sal, justo? Então nós vimos semana passada a história que aconteceu com o Lot. Quando o Lot recebeu esses dois visitantes anjos, serviu pão, ele falou para a esposa, traz sal. Sal? Você é louco, meu? Você já vem fazer esses costumes novos aqui de receber visita em casa, que eu traga sal para servir para eles. Então por isso agora o castigo dela foi justamente virar sal. E também perguntei semana passada por que ela não... Já está trazendo toda a comida, o Lot já fez tudo. Sal é o problema. Então nós vimos algumas respostas na passada, uma delas, ela falou, tudo bem, você quer dar comida? Dá. Mas você quer dar sabor ainda na comida? Você quer dar vida para eles? Dá. Mas você quer ainda dar uma comida gostosa? Eu não vou deixar você fazer uma coisa dessas. Por isso ela virou uma estátua de sal.
Ela ficou.
Ficou lá. Então agora sobrou Lot e duas filhas.
Agora deixa eu ver se entendeu agora, assim, eu pensava que assim, Deus falava só com sabe. Então, Moshe...
Você está vendo que não obrigatoriamente. Tanto é, não é a única vez. Tem pior do que isso.
Bilam,
mais pra frente, Bilam era um mago. Não era judeu. Era malvado pra chuchu. E Deus falava com ele. Não tem nada de errado nisso. Porque se tem uma necessidade específica, Hashem sabe com quem ele precisa falar. Hashem fala, lógico, a revelação que Hashem tem com essas pessoas é muito diferente. A própria Torá enfatiza lá no Bilam como que era em sonho e tal, não era? Aqui também, com Lot, eu não sei exatamente, a Torá não está falando aqui, claro, qual foi a forma que Hashem falou com ele, mas de qualquer forma, de alguma forma muito simples. Como? Sim. Com quem você está falando? Com Ló? Sim, falou, mas qual é a forma de falar? Não é igual de Abraham? É diferente, mas é...
Bom, mas ele atendeu, né? Não acho que ele pediu.
Não, exatamente, exatamente. Então, você vê aqui o mérito que Ló tinha. Lógico, primeiro, méritos muito do tio dele. Segundo lugar, por mais que ele morava num lugar que estava ao ponto tal, ele colocou a vida dele em risco para receber essas visitas. Então isso tem um valor muito grande. Pediu para salvar uma cidade. Oh, isso sim. Isso de fato já.
E elas foram atrás dele.
Quem foram atrás dele? Onde foram atrás dele? Onde foram atrás dele? Não, agora foram fugir.
Sim. Ela quer dizer, ele era um facção da
família. Sim, tá certo. Então, na verdade, já que você está mencionando isso, então o Ramban, o Nachmani diz aqui. O Nachmani diz para nós. E ele escreve: Mitoch Shvachon Shelaish Hazé. De dentro do louvor desse homem, do Lot. Banu Lidei Gnuto. Nós chegamos também à parte ruim dele, a parte feia dele. Por quê? Sheyatorer Meod Alachsanya Shelo. Ele se esforçou bastante quanto aos visitantes dele. Lehatzilotam, para salvar eles. Acharei Shebal Betzeratom. Uma vez que eles estão dentro de casa, eles vão ser protegidos. O lado bateu o pé lá fora, ninguém vai mexer com os meus visitantes. Então você está vendo que é uma coisa muito bonita dele, como ele protege bastante as visitas. Mas, Aval, diz o Nachman, mas, Shifayesan Sheair Bezker Benot, para apaziguar as pessoas da cidade entregando as filhas, Enzekimro Alev, isso é um coração malvado. Shiloaya Inyan Hazama Benashim Rachok Beinav. Quer dizer que para o Lot, prostituir as filhas não é uma coisa tão grave. Mexer com as visitas é algo proibido, de jeito nenhum. Mas prostituir as filhas, isso passa. Então você vê que ele já tem uma influência da cidade. Ele tem uma influência da cidade. Como? Sim. Como assim? Ele deu a Sará? Quem deu a Sará? Vatucar, está escrito. Ela foi pega, foi raptada dele. Ele não deu ela? Tudo bem. Ele sabia, a gente viu já na época, que ele sabia que ela vai... que ela não vai ter saída. E ele então chegou no Egito e ele falou: fala com a minha irmã, porque se você falar com a minha irmã, vai dar tempo de negociar. Porque eles vão falar: não, se é marido, a gente mata e pega. Se é irmã, a gente negocia. Então eles vão negociar comigo. E quem sabe nessa negociação eu consigo impedir que você vá para lá. Não deu certo. O anjo protegeu ela. Mas Abraham fez de tudo lá para não deixar. Ele entregou ela, pelo contrário. Batucá. Ele primeiro escondeu ela numa caixa quando ela entrou no Egito, numa mala, para ninguém saber que ela está vindo. Na alfândega abriram já e descobriram ela lá dentro, aí já não tem o que fazer. Uhum. O faraó pegou ela. Então não é que o Abraham entregou ela. É muito diferente. O Abraham não queria. O Lot aqui está falando, não pode pegar, sabe, né? Eu ponho elas para fora. Não é para entender. Quem falou que é para entender? Tá bom. Sim. O ser humano é incoerente. Não é. Muitas vezes o ser humano é incoerente. É, quer dizer, ele está numa cidade onde a besteira que ele ouve na rua o dia inteiro influencia a cabeça dele. Quanto à visita, ainda ficou muito forte o que ele tinha de Abraham, ele conseguiu se manter firme e receber visitas.
Que é sagrado.
Sim, mas o resto das coisas ele já acabou sendo influenciado. Assim é o ser humano, infelizmente. O ser humano tem princípios. Se ele vive em companhia de pessoas zombadoras, ele acaba sendo influenciado dessas coisas que estão falando devagarzinho. uma parte ainda se mantém firme e outras coisas já começam a degringolar. Aí fica de fato incoerente. A pessoa não percebe que ele está incoerente. Sim, sim. Conforme o que ele achava, não está fazendo uma coisa tão grave assim com as filhas dele. Lachen, amuru rabotenu, penoeshu baolam adam moserat mar benotav alishto yaregu neherag, vezem moser benotav leitaler bahen, amanegaz baruchulas mechat ameshamran. Disse então o Talmud, fala, nossos sábios dizem, normalmente, entre as pessoas do mundo, a pessoa entrega a própria vida para não entregar uma filha. Mas esse daqui fala, não tem problema. Então, não tem problema? Como se Deus tivesse falado para ele, você está guardando elas? Você vai ver o que vai acontecer com você com elas daqui a pouco. A gente vai ver depois na continuação. Então, o Lot, de fato, tinha uma confusão total aqui. Como assim, não está nem aí? Ele tentou, isso ele tentou. Foi lá conversar com o genro não quer ir embora. Fala, vem aqui que você está gozando, meu. Ele vai fazer o quê mais? Vai raptar ela? Então, na verdade, o Lot, desde o início já estava errado. Porque nós vimos o que aconteceu, quando o Abraham falou para o Lot lá, passada, Lech Lechá, Abraham falou, olha, ou eu vou para a direita, você para a esquerda, ou a esquerda para a direita. Vamos escolher aqui, cada um mora num canto. Aí o Lot olhou lá para baixo, viu, que lugar maravilhoso, vamos para lá. Ele não sabia como era o comportamento de lá, era famoso o comportamento de Sodoma. Mas ele estava interessado em materialidade máxima. Lá embaixo tem riqueza, tem, então vamos para lá. Você vê, na hora de fugir aqui, tua vida está em risco. Ele está contando os dólares para ver se ele consegue levar ele junto com ele. Então, não mudou. Eu mencionei semana passada aqui que a Torá fala que você deve amar a Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração e com todo o seu meodecha. Meodecha, dizem nossos sábios, com tudo que você possui. Então todo mundo fala, tem pessoas que o que ele mais ama é a alma dele. Então por isso a Torá está falando, você deve amar a Deus igual você ama a tua alma. Tem pessoas que o que ele mais ama não é a alma, é o dinheiro. Então por isso a Torá fala, então ama a Deus como dinheiro. O que eu posso fazer que eu tenho que te comparar desse jeito? Você só vai entender o que é amor assim, vou te falar assim. Infelizmente. Então eu queria fazer algumas observações sobre o que nós vimos na semana passada, que foi agora recapitulado. Primeiro ponto é o que nós perguntamos aqui sobre a forma que a Torá fala sobre os genros do Lot. Que ele foi conversar com os genros, que os genros são os Lokhe Benotav, que eles casaram com as filhas. Uma coisa óbvia, o genro casou com a filha. Nós já falamos diversas vezes que em hebraico, Lashon HaKodesh, linguagem sagrada, a língua que Hashem criou o mundo, uma língua existe antes do que foi criado. E Hashem criou tudo por intermédio dessas palavras. Então, em Lashon HaKodesh, na língua sagrada, cada letra tem uma função específica. E a junção delas também forma funções específicas. Existem letras que indicam separação. Por exemplo, letra P. Então você vai encontrar ela em várias palavras que estão falando de separações, coisas separadas, conceitos de separação. Você tem, na verdade, não lembro agora se é o Pei ou o Tzad. Acho que é o Tzad que é separação, se não me engano. E assim, cada letra tem algum significado e juntando as raízes, os radicais das palavras em hebraico, são sempre de três letras. Ou, conforme muitos, duas letras também. Então, qualquer palavra que você pega, você separa ela e você encontra o radical dela, você já sabe mais ou menos do que se trata. Por mais que, às vezes, palavras, uma não tem nada a ver com a outra, mas elas têm alguma coisa a ver, têm alguma conexão. Por exemplo, Rahamim, em hebraico. Rahamim é misericórdia, piedade. Qual é o radical de Rahamim? Reish Chet Mem, você pode ler Rahem, que é uma conjugação do verbo também. Tenha piedade, Rahem. Nós falamos na Tfilá várias vezes para Hashem, Rahem na Hashem Elokeinu, por favor, Deus, tenha piedade. Mas também é Rechem. Rechem é útero. A maior manifestação de misericórdia que existe é da mãe para o filho. Por isso Rechem, e o contrário, por isso Rahamim, misericórdia, vem de Rechem, que é o sentimento que uma mãe tem pelo seu filho. Não somente tem nas palavras, as letras indicam alguma coisa e as próprias palavras, os radicais das palavras, mas você também tem os valores numéricos das palavras, que também tem grande influência. Lógico, gematria, valor numérico, é um negócio que, infelizmente, muita gente banaliza isso de uma forma muito feia. Não. Me fala onde você quer chegar, eu te faço aqui, eu vou te mostrar como isso pode se transformar naquilo. Não é assim que funciona gematria. Tem fundamentos para isso, tem forma de se fazer essas coisas. Tem coisas incríveis ao longo de toda a Torá, coisas muito interessantes. Por exemplo, mão, Yad. Yad, Yud vale 10, Dalet vale 4. Então, Yad é 14. Se você olhar na tua mão, você vai ver que você tem 14 partes nos seus dedos. Porque cada dedo tem 3 partes e o dedão tem 2 partes. Dá 14 partes. Então, cada mão sua tem Yad. Tem 14 partes. Quando você quer pegar uma coisa bem firme, você usa as duas mãos. Então, Yad mais Yad, 14 mais 14 é 28. Koa, força. E assim tem um monte de coisas super interessantes, coisas mais simples e coisas mais profundas na Torá.
Tem a ver com o Kabbalah, toda essa questão de mulher que é cabalístico?
Também tem a ver com o Kabbalah. Mas aí, de novo, depende da Kabbalah que você vai seguir. Se é Kabbalah de verdade, ou se começa aqui a Kabbalah. Infelizmente. Uma outra coisa muito interessante, por exemplo, palavra tahor. Tahor, nós traduzimos, porque não tem outra palavra para traduzir, mas está errado traduzir assim como puro. Então, os animais que a Torá fala que podem ser comidos são chamados de animais terrorim. Os animais que não podem ser comidos são chamados de tmeim. A pessoa pode ficar num estado de tahará, num estado de tumá. Se ele pode entrar no betamigdash, não pode entrar no betamigdash. Vai depender desse estado. A palavra tahor é tohar. Tet, rei, reish. Tohar. Pureza. Tohar. Tohar é muito parecido com a palavra tzohar. Tzohar quer dizer uma clarabóia, uma janelinha por onde passa a luz.
É muito parecido, mas não escreve igual, né?
Não escreve igual, mas existe... Não, sim. Quer dizer assim, existem as palavras que têm a mesma raiz, são a mesma coisa, e as palavras que têm uma semelhança muito grande, têm uma correlação entre elas. Então, por exemplo, a palavra tohar e tzohar tem uma certa relação entre elas, não é a mesma coisa. Qual a diferença? Uma material, outra espiritual. Já é uma grande diferença. Mas tzohar quer dizer um lugar onde pode atravessar a luz, onde pode penetrar luz. Tohar quer dizer um lugar onde pode penetrar luz espiritual, divindade. Então, um animal que é kasher, um animal que é tahor, quer dizer, é um animal que se eu comer, vai me manter transparente para a entrada da luz divina. Enquanto que, tamé vem da palavra atum. Atum é entupido, fechado. Se eu vou comer de um animal que é tamé, estou me transformando em algo opaco quanto à luz de Hashem. Por isso que o motivo que se come kasher ou não kasher não é higiene, não é, sei lá, tudo que é tipo de motivos que as pessoas inventam. O motivo é espiritual. Se eu como algo que é kasher, isso vai me manter de uma forma transparente, permitindo a entrada da divindade dentro de mim. Se eu comer alguma coisa que não é kasher, eu vou barrar, bloquear essa entrada de coisas divinas, de uma luz divina dentro de mim. Por isso, por exemplo, nossos sábios dizem que a dificuldade de entender o estudo da Torá provém de alimentos não kasher que a pessoa come. Porque isso barra, deixa ele uma pessoa mais material e menos espiritual. Ele não consegue penetrar, não deixa penetrar, fica opaco, fica translúcido. Então penetra um pouco não. Além disso, a palavra tahor, a palavra tahor também você pode separar em duas partes. Tem tet, rei, reis. Rei, reis, har, monte. Todas as palavras que tem har são coisas que unem. Então, o Har Sinai, o Monte Sinai, nos uniu a Deus. O Har Hamoriá, o Monte do Templo, também nos mantém conectados a Hashem. Nahar, um rio, une duas partes. E assim, uma série de coisas. Tzohar, que nós falamos antes, Tzohar une o que está dentro de casa e fora de casa. Deixa a luz passar de um lado para o outro. Tohar também vai permitir a união entre Deus e a pessoa. Então, tudo que é com rei reis indica uma união. O tet indica o íntimo da pessoa. Por quê? Porque você dá a volta na pessoa e achou um lugar para entrar e entra até o meio dele. Por isso o formato do tet é esse. Então, o tet significa que às vezes é necessário você dar uma certa volta para achar por onde dá para conseguir entrar para dentro, para o íntimo da pessoa, ou íntimo de Deus. Como? Aharon também se escreve com reis. Não sei, tem que... Cada palavra, você acha que eu sei todas as palavras? Para análise.
Por que a gente está falando das palavras? A gente tá
pra isso, já vou chegar, calma. Estou fazendo uma introdução para entender. Então... Tahor quer dizer uma conexão do íntimo com o íntimo. O meu íntimo com o íntimo de Hashem. Por isso que, por exemplo, consta nos livros que uma pessoa que toma vinho que não é kasher, Stam Yainam, ele arranca essa ligação que tem entre a pessoa e Hashem. Por quê? Porque justamente, tahor, uma coisa pura, é uma coisa que une as duas. Portanto, uma coisa que também vai separar entre uma coisa e a outra. Bom, tudo isso nós falamos para poder chegar no assunto que eu queria falar. Nós estamos falando sobre os genros de Lot.
Quando você ganha, por exemplo, uma garrafa de vinho que não é caixa, você não pode nem dar.
Não pode nem dar para outra pessoa, nem para ninguém.
Porque tem um rapaz que trabalha com anão. Que ele ganha de final de ano, ele abre
e verdade. É verdade. O vinho que não é kasher é uma coisa muito forte. Existem poucas proibições que eu não posso ter proveito delas. Então, se a pessoa ganhou uma comida que não é kasher, ele pode dar para algum goi, por exemplo. Não tem nenhum problema, apresentei a ele. Pode vender para ele, pode dar para ele. Se a pessoa ganha uma coisa que tem carne e leite misturado, não pode ter proveito disso. Então, lixo. Não pode fazer nada. Nem dá para o cachorro, nem dá para outra pessoa. Não tem o que fazer. E vinho também. São as exceções, que não pode ter proveito nenhum disso. Além de Hametz em Pesach, que é a terceira coisa. Muito bem. Vamos ver então um pouco de familiologia. Os termos que a Torá usa para designar os laços familiares também tem um segredo por trás. Porque quando nós vimos semana passada, Hashem criou o mundo por intermédio dessas palavras. Então, se Hashem criou o mundo por intermédio delas, elas é que geraram um pai. Elas é que geraram a função de uma mãe. E assim sucessivamente.
Elas palavras. As palavras eram antes, né? E aí, elas criaram o primeiro conceito, depois a função.
Av, pai. Av é da mesma linguagem de avá. Avá é desejo, mas não qualquer desejo. Avá é quando a pessoa se subjuga ao desejo do outro. Portanto, o pai é aquele que vai moldar e designar como que o filho deve se comportar. Ele vai educar o filho. Então ele molda isso. Se ele molda isso, então ele é um av. Em, mãe, tem as mesmas letras de im. Aleph mem. Im, não im. Im com é com ain. Im com aleph é se. É condicional. Ou seja, que a mãe é a condição básica da existência material, espiritual e ética do filho. Então, a mãe é aquela que segura o manche e o pai é o comandante. Comandante, tudo bem, não vou entrar agora, porque a gente não vai entrar a falar sobre educação agora, mas na própria linguagem de avá, justamente a diferença entre outras linguagens de desejo e etc., é que o pai não pode obrigar o filho a virar um escravo dele. Quer dizer, quando o pai está moldando o filho, é pelo bem do filho. Isso também é o significado de se subjugar ao desejo. Quer dizer, que o pai também tem que se subjugar de certa forma. Ele está fazendo pelo bem do filho, não é para ele se aproveitar do filho. Exatamente, não se beneficiar do filho. Ah, irmão, ou achot, irmã, mesma fonte. Só muda que um é masculino e feminino. Ah, é da linguagem de ahu. Ahu são plantas que crescem de uma mesma raiz. Ben, filho, é da linguagem de binyan, construção. Ele constrói, ele põe um tijolo a mais na história. Uma casa a mais na história. Bat, filha, é da linguagem de batá. Batá é ermo. Por quê? Porque a filha não dá continuidade à família dos pais dela. Ela vai construir uma família com o marido. Então, por isso, o Ben constrói e a Bat não constrói na família dela. Ela vai construir numa outra família. Da mesma forma, já estamos falando também de valores numéricos, Av. Aleph, Beit. Aleph é 1, Beit é 2. Então, Av vale 3. Em, Aleph é 1, Mem, 40, 41. 41 mais 3, 44. Dam, sangue. Se você colocar Aleph, Aleph em todos os lugares representa Alufo Shel Olam, o mestre do universo, Deus. Então são três sócios que criam um ser humano: o pai, a mãe e Hashem. Então se você pega o pai, 3. A mãe, 41, 44, Dam. Eles formam a parte material do ser humano. Dam, o sangue. Mais o Aleph de Deus, Adam, homem. Então, Adam é formado por Aleph com Dam. Deus e carne e osso. O carne e osso é formado de pai e mãe.
Você quer dizer que chá também que é legal?
Que o quê? Ah, sim, isso também. Ish, Isha, já tá mencionando. Ish, Isha, homem e mulher. Como? Ish, Isha, tá, vamos escrever. Ish. Ish. I. Isha. Ish, Isha. Homem e mulher. A diferença entre as duas palavras é o quê? O Yud com o Rei. Porque o Aleph e o Shin são iguais nas duas palavras. Não vou explicar agora porque o Yud está no meio e o Rei no final. Também tem explicação para isso. O homem é Yud e a mulher é Rei. Kira, o que representa o Yud e o Rei? Nome de Hashem. Nome de Deus. Então, o homem e a mulher, todo o tempo que eles têm o nome de Hashem no meio dos nomes deles, eles são um só, estão unidos um com o outro, e está tudo tranquilo. Se você tirar o Yud, tirar o Rei, sobra a palavra Esh, fogo. Se não tem Deus no meio de um casal, sobra fogo, e a coisa pega fogo. O Yud no homem, o Rei na mulher. Por que isso? Porque a mulher representa mais o mundo, esse mundo, e o homem representa mais o mundo futuro, Olam Haba, mundo vindouro. Deus criou o mundo que Beká Hashem Tzur Olamim. Hashem criou o mundo com o Yud e o Rei. O Yud ele criou o mundo vindouro, e o Rei ele criou o mundo este. Tanto é que em Parashat Bereshit está escrito lá que essa é a terra que Hashem criou, Behi Bar'am. Behi Bar'am, dizem nossos sábios, Behei Bar'am. Com o rei ele criou. Então, Hashem criou esse mundo com o rei. Bom, agora sim, chegando finalmente ao nosso assunto. Em hebraico, não existem palavras repetidas, nós já falamos diversas vezes sobre isso. Cada coisa é designada por uma palavra. Podem ser parecidas, mas cada coisa tem a sua palavra. Em hebraico existe também uma diferença entre sogros. Os sogros. O sogro e a sogra. Sim? Para a mulher, em português, os pais do marido chamam sogro e sogra. E para o homem, os pais da mulher chamam sogro e sogra. Mesma coisa. Em hebraico não é assim?
Não.
Em hebraico, os pais da mulher, perante o marido, são chamados de Choten e Chotenet. Sogro e sogra. Choten, Chotenet. Os pais do marido para a esposa são chamados de Ham e Hamot. Eu não sei se as pessoas tomam cuidado quando falam hebraico, quer dizer, quem é estrangeiro, certeza que não presta atenção, mas eu imagino que israelense também, a maioria deles nem devem saber que tem diferença entre isso. Usa uma vez o outro e não sabe por que tem sinônimos, não são sinônimos. Uns são os pais da esposa, uns são os pais do marido. Então, os pais do marido são chamados de Choten e Chotenet, os pais da esposa são chamados de Ham e Hamot.
Não, ao contrário, de pai. Os pais do marido,
quer dizer, para o marido, tá, vamos falar direto, é mais fácil falar direto. Para o marido, ele tem Choten e Chotenet, para a esposa, tem Ham e Hamot. Agora, tá certo? Bom, logicamente que essas palavras têm um significado por trás. Tem gente. Tem também, obviamente, um motivo por trás destas palavras. O motivo do Yiddish não precisa explicar, né? Pelo menos do Schwer, todo mundo sabe. Mas...
O teu cunhado teve uma boa explicação.
Não, vamos lá. Como? Schwer. Schwer é difícil. Nibs. Não, tem várias explicações por que Nibs são assim, por que o genro é Eden. Tem várias explicações para isso. Uma vez eu também ouvi uma historinha, mas vamos deixar isso de lado, não é Ibs agora. Também, em hebraico, você tem o Hatan e a Kalá. Hatan e Kalá não é noivo e noiva. Nós usamos como, mas Hatan é genro, Kalá é nora. Se for para Israel, quem está falando da nora vai falar minha Kalá. Não é a noiva dela. A sogra não tem noiva. Ela está falando da nora dela. E assim também quando o sogro está falando do Hatan, não está falando do noivo dele. É o genro dele, é chamado de Hatan. A mulher é chamada de Kalá. Por que ela é chamada de Kalá? É chamada de Kalá porque ela é aceita na casa dos seus sogros. Ela passa a fazer parte da família dos seus sogros. Portanto, ela nihlelet, ela é englobada. Kalá é da linguagem de englobada. Ela é englobada na família do seu marido. Por isso ela é chamada de Kalá. Ela agora, junto com seu marido, vão construir uma nova célula na família dos pais do marido. Os pais dela, desculpa, os pais dele para ela, os sogros dela, são chamados de Ham e Hamot. Ham e Hamot vem da palavra Homa, muralha. Eles são uma proteção, eles envolvem ela. Agora você é da nossa família, nós vamos te envolver. Por isso eles são, às vezes eles se envolvem demais. Mas eles, a princípio, o conceito é que eles envolvem e não se envolvem. E ela, meshachlelet, também, aqui o sentido da palavra de Kalá, ela melhora a casa deles. E ela, como nora, se transforma em Kelil. Kelil também, de Kalá, é uma coroa. Ela se transforma numa coroa da casa deles. Então ela está indo para lá, vai construir uma nova família, uma nova célula naquela família, e ela aprimora bastante esse trabalho. Por isso ela é chamada de Kalá, e eles que envolvem ela são chamados de Ham e Hamot. O Hatan, por outro lado, ele constrói, não na família da esposa, ele está construindo uma célula na própria família, família dos pais. Ele está então agora agindo como um ben, um filho, que vai livnot, vai construir. Ele como um ben constrói mais uma célula na família dos seus pais, e portanto ele não passa a fazer parte da família dos sogros dele. Ele continua sendo da família dos pais dele. Ele continua a célula dessa família. Mas ele tem, obviamente, uma ligação forte com a família da esposa. Esse relacionamento, esse laço que ele cria por intermédio da filha do casal, dos sogros dele, ele acaba trazendo uma união entre os lados. Então, logicamente, não é a família dele, é a família dele. Ele está construindo uma célula a mais na família dele, e ao mesmo tempo ele também se liga à filha, obviamente, e também ele se liga com os seus sogros. Por isso, toda a linguagem aqui, tanto o genro como os sogros dele, tem a mesma, mesmo radical. É o Hatan, é o Hoten e a Hotenet. O genro, o sogro e a sogra. Hatan, Hoten, Hotenet. Todo o conceito de Hatan é uma ligação forte que eles têm por intermédio da Hatuná, do casamento. E aí nós encontramos uma coisa curiosa. Você não tem um termo na Torá usado para a união do casal, para o mais alto nível de amor que possa ter entre eles, não ser Hatan Vekalá. Ou é Ish Isha, homem e mulher, mas Ish Isha não quer dizer marido e esposa. Quando você está falando de marido e mulher, você usa Hatan e Kalá. Bom, aí nós já concluímos, e nós usamos de fato no dia a dia, como noivos, Hatan e Kalá. Mas não é. Está chamando ele de genro e nora. Por que isso? Porque o mais alto nível de fato de união e de amor que tem entre eles é graças ao fato de um ser um Hatan do outro lado e ela ser Kalá do lado oposto. Como isso funciona? O Hatan, o noivo entre aspas, o genro, gosta da sua noiva muito porque ele enxerga nela uma mulher propícia, querida e que vai ser uma coroa na casa dos seus pais. Portanto, ele gosta muito dela porque ela é uma Kalá para os seus pais. Ela vai ser englobada na casa, ela vai ser uma coroa para a casa e ela vai ajudar a construir um lar. Então, ele gosta muito dela graças ao fato dela ser uma Kalá. E vice-versa. A Kalá, a noiva gosta muito do noivo, do Hatan, ou seja, a nora gosta muito do genro. Por quê? Porque ela enxerga nele o espírito que ela teve na casa dela, o comportamento que ela aprendeu na casa dela, a ética que ela aprendeu na casa dela. E ela vê como os pais estão felizes que ela agora vai poder fazer parte de um lar junto com esse genro. Portanto, a harmonia entre as duas famílias é o ponto crucial para que possa ter uma construção adequada dessa nova célula. Sim. Também. Muito bem. Então, esse é o conceito dos termos de família. Agora voltando para o nosso caso do Lot. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui com o Lot? O Lot sai de noite e vai bater um papo com seus genros. Convencer eles que eles precisam fugir. O que é um verdadeiro genro? Como nós acabamos de falar agora. A noiva, a mulher, gosta do seu marido porque ela vê que ele tem os princípios da casa dela. Muito bem. Então, Hatan geralmente precisa ter os princípios da casa dela. Aqui, ele vai conversar com seus genros. Só que esses genros não estão muito no espírito dele. Eles não têm os mesmos princípios. Estão besteira, que está falando Deus, sei lá, nã. Hã? Não acreditam. Então eles não têm os mesmos princípios da casa do Lot. Bom, se esses genros não têm os mesmos princípios da casa do Lot, eles não podem ser chamados de Hatan. Por isso que a Torá fala que ele foi conversar com o Hataná, os seus genros, que esses genros eram nada mais do que Lokhei Benotav, aqueles que casaram com as filhas. Porque de Hatan eles não tinham nada. Os princípios eles não tinham.